Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. O Espírito de Deus, né? O Espírito de paz. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Amém? Até aí, por enquanto. O que nós estamos falando aqui? Está dizendo assim, deixando os rudimentos. Então, claro, gente, que o reino de Deus, o céu, o esforço, as coisas que nós desejamos, que é uma riqueza, que é uma coisa muito preciosa, se nós não fizermos um esforço da nossa parte, fica difícil para Deus, sendo que o que ele pôde fazer por nós foi feito. Deus fez por nós, jamais eu acho que um homem normal faria, que era realmente o sacrifício feito por Jesus, que foi o sacrifício feito por Jesus, para que todos nós pudéssemos herdar também a mesma promessa, a promessa que Deus fez para nós. Deus tem uma promessa para a gente, para nós. Qual foi a promessa que Deus fez para nós? Deus tem uma promessa. Ele fez uma promessa para o homem. Existem muitas promessas, mas tem uma promessa que é a principal delas. Qual foi? Quem lembra? A vida eterna, né? A vida eterna? Mesmo? Primeira João, versículo 25. Primeira João 2:25. Renato.
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
Primeira João 2:25. De novo.
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
Mais uma vez.
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
A vida eterna, né? São muitas promessas, mas a maior de todas as promessas, a principal, porque presta atenção, por exemplo, herdeiro de Deus, mas se eu não tiver vida eterna, amém? O céu, mas se eu não tiver vida eterna, certo? Todas as outras promessas elas vão depender disso, da vida eterna. O que que é a vida eterna? A vida que começa aqui na Terra, gente. A vida eterna, ela começa no dia que eu pego a minha cruz e começo a seguir Jesus. Eu assumo uma vida que será eterna. Deu para entender? Então vamos falar mais um pouquinho. Porque se nós não entendermos essas coisas, dificilmente nós vamos conseguir, gente, ficar livre dessa tentação, ficar livre das perseguições, ficar livre da, conseguir vencer as tribulações, essas coisas, se nós não entendermos. Se nós entendermos, nós, pelo menos, nós vamos ter consciência para lutar contra. Por que que bate numa face e vira outra? Para não me tirar do caminho. Por que que se tomar o que é meu eu não reclamo? Por que que eu não brigo com a minha mulher? Por que que eu não discuto com ninguém? Por que que eu suporto tudo? Por que que eu suporto a cruz? Eu suporto a cruz. Por quê? Por causa exatamente da minha esperança. E isso acaba sendo benéfico para mim. A vida que eu escolhi é uma vida eterna. A vida que eu vivo hoje é uma vida diferente. Amém? Eu vivia uma vida antes e hoje eu aceitei. Eu aceitei. Mas, gente, eu preciso ter consciência para chegar na hora você ser capaz. Para chegar na hora você ser capaz de suportar. Porque as coisas são, acontecem para tirar você do caminho. Tudo no, que vai acontecer é para tirar você do caminho, para fazer você sair ou para a direita ou para a esquerda, ou voltar atrás. Entender essas coisas. Amém? Aí está dizendo aqui: então, deixando os rudimentos da doutrina, no capítulo 6 de Hebreus, deixando os rudimentos da doutrina. O que que significa isso? Significa que vai chegar um momento em que eu não preciso nem pensar mais nos rudimentos da doutrina. O batismo ficou lá para trás, né? Arrependimento, nossa, há muito tempo que isso aconteceu. E agora eu penso em quê? O que que eu penso agora? Sendo que os rudimentos ficaram para trás. Eu penso no acabamento da obra, no aperfeiçoamento da obra. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Quando eu era criança, eu tropeçava em coisas pequenas. Eu me ofendia com qualquer coisa. Eu me aborrecia com qualquer coisa. Amém? Eu deixei os rudimentos, as pequenas coisas para trás. E hoje eu já me preocupo com o acabamento, com o aperfeiçoamento. Eu me preocupo hoje, né? Até hoje, a gente às vezes ainda se aborrece com coisas que não deveria mais nos aborrecer. Amém? O alimento, o leite, é para quem está começando. E o alimento sólido é para quem está lá na frente. Preocupado, como o Luiz está dizendo aqui, com o acabamento. Isso acontecia antes, agora não acontece mais. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode me ofender, pode, porque eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais ofendido. Amém? É possível isso acontecer? É isso que Deus quer para nós? É. É a nossa santificação, o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque é uma vida que começa aqui e será eterna. Eu vou passar da morte para a vida. Isso, bom, gente, isso é fé. Se você não acredita, então continua tropeçando aí nessas pequenas coisas, porque são pequenas coisas. Nós nos aborrecemos, nós nos ofendemos, isso torna a vida da gente difícil. Amém? Deixando os rudimentos da doutrina, aqui ele fala mais na frente, mais versículo 9. Versículo 9 diz assim: mais vós, ó amados, mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos. Aí ele fala no versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa, do seu trabalho, para esquecer da sua caridade, do esforço que você está fazendo. Você pensa que Deus tá, é alheio a isso? Não. Deus não vai esquecer de tudo que nós estamos fazendo. Amém? Um dia, eu vou chegar lá na frente. Espero que isso não seja, se Deus me permitir que eu faça isso, né? Assim, eu quero, lá no fim, dizer o seguinte: corri a carreira que me foi proposta. Lutei. Pelejei. Amém? Trabalhei, lutei, pelejei. E vocês? O que é que vocês devem fazer? Hã? A mesma coisa. Vocês não estão aqui, não é porque vocês acreditam no que eu estou falando? Também vocês também, um dia não pegou a sua cruz? Eu carrego a minha. E quem não carrega a sua? Quem não carrega a sua cruz não é cristão. Então ele chama você, todo mundo aqui, está chamando dizendo o seguinte: deixa os rudimentos e eu quero te ver. Eu quero te ver melhor. Eu quero te ver melhor. Eu falo, mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Eu quero que você traga a notícia para mim o seguinte: eu não me ofendo mais com isso. Isso não mais me entristece. Eu consegui vencer isso, eu vencia. Amém? Eu estou pronto para dar o próximo passo. É a nossa santificação, é o nosso aperfeiçoamento. Amém? Hebreus, ainda, no capítulo 5. Nós vamos voltar um pouquinho agora. Nós estávamos no 6. Agora nós vamos voltar no 5. Versículo 5. Uma coisa que nós temos que imitar a Cristo é, normalmente nós queremos uma gloriazinha, nós queremos ser reconhecido. Nós queremos que alguém bata palma para a gente. Nós queremos que alguém reconheça o nosso trabalho. Se isso não acontecer, você se aborrece. Isso não deve acontecer. Amém? Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser considerados. Que é o nosso trabalho que a gente faz, seja observado, seja visto, etc. Né? Mas isso não deve, porque se isso não acontecer, a tendência nossa é ficar chateado, ficar aborrecido, ou então, às vezes, desanimar, parar. Muitos já pararam, muitos já saíram daqui e foram embora. Por quê? Porque não foram reconhecidos. Porque o seu trabalho não foi considerado, talvez. Porque queria a glória que não pertence a nós, que pertence a Deus. Amém? O próprio Jesus não se preocupou com a sua glória aqui na terra. O próprio Jesus nos deu exemplo disso. Amém? Então ele fala aqui, no capítulo 5, no versículo 5. Renata.
Assim, também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote.
Então, ele não pediu para ser sumo sacerdote. Ele não pediu para ser o rei. Ele não pediu para ser nada. Amém? Então, quando alguém disse para ele, o senhor é o rei, ele falou, você está dizendo, eu não estou falando nada. Alguma vez, eu já disse aqui que eu sou alguma coisa? O que é que eu sou? Eu sou o que eu sou. Só e mais nada. Só e mais nada. Se Deus quiser dizer depois que eu fui alguma coisa, ele vai me pegar na obra e vai me colocar lá no telhado, ele vai colocar na parede. Onde ele vai me colocar? Qual é o... eu faço parte de quê? Eu não sei. Eu não me preocupo com isso. Deus é que vai pegar e me colocar. Está aqui a sua recompensa, Rocine. Está aqui pelo que você fez. Comigo está o seu galardão. Comigo está o seu galardão. Eu acredito que eu vou receber um galardão. Eu acredito que eu vou ser recompensado por Deus. E vocês, o mínimo que vocês podem fazer é me imitar. É fazer pelo menos o que eu faço. Concordam ou não? É isso. Procura fazer isso. Lá também as escrituras, e o que eu estou falando aqui não estou me glorificando, não. Mas Deus falou. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque você também, quando conversar com uma pessoa, você também, quando for evangelizar uma pessoa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai dizer para a pessoa, faz do jeito que eu faço. Porque eu faço do jeito que Jesus faz. Você vai dizer para a pessoa, viva do jeito que eu vivo. Porque eu me esforço para viver como ele vive. Pronto. Aí o seu fruto, a pessoa que você ensinando, que está ensinando, está evangelizando, ela vai ficar observando que realmente Deus existe, porque ela começa a perceber Deus na sua vida. Ela começa a perceber a obra que Deus realiza na sua vida. É assim que funciona. Mas pode ter certeza que Deus acabou glorificando a Jesus, não fez? Ressuscitando-o dentre os mortos, trazendo de novo, não é? E depois, quando foi escrito isso aqui, ó, Hebreus, foi escrito depois. O pessoal foi observar e ver que era ele, o sacerdote. Depois de morto, eles viram o seguinte: matamos o Senhor, o dom da vida. Matamos o Senhor. Matamos, nós crucificamos a pessoa errada. Não foi depois? Não é? Depois, Jesus Cristo não dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo? Jesus Cristo não é o homem mais famoso desse mundo? Eu acho. Eu entendo que Jesus é o homem mais famoso desse mundo. Ele foi ou não foi glorificado? Né? Existe uma promessa da sua volta. Existe uma promessa da sua volta. Ele virá. Ele tem vida eterna. Não foi ele glorificado? Assim também Cristo não se glorificou. Está falando aqui é para mim fazer isso. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Depois isso que foi escrito, depois que ele morreu. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote. Isso aqui está escrito é para mim. Não é para ele, para Jesus. É escrito aqui para mim. Jesus já fez o que tinha que fazer. Não fez ou não fez? Já morreu. Jesus já morreu. Agora quem tem que fazer sou eu. Bom, aí se eu não acredito, paciência. Amém? Sem essa fé, não vai. Versículo 7, Renata.
O qual?
Aliás, lê o 6 primeiro.
Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente.
Isso eles viram? Pois viram, escreveram isso?
Depois da sua ressurreição.
Depois que Jesus morreu. Antes, ninguém viu. Quer dizer, ele não foi, não teve glória nenhuma estando ele na carne. Sabia que nem sacerdote ele seria se ele estivesse na carne? Na carne não foi nada, ele não foi pastor, ele não foi nada, nada, gente, nada. Hã? Todo mundo ficava perguntando, quem que é o Senhor? O Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o enviado de Deus, quem que o Senhor é? Ele não era nada, nada, nada. Um fiapo. Não pensa vocês que ele... Não. Ele pregava, o povo ia embora. Ninguém... Tinha quantas vezes ele ficava sozinho falando. Era para apelar, era para poder achar ruim. Humilhado, sob todo ponto de vista. A igreja, onde é o povo de Deus, de onde ele fazia parte, que não era a igreja que eu falo, era o ambiente que ele vivia, que era a sinagoga, ele foi totalmente expulso, rejeitado. Gente, qual foi a glória que Jesus teve estando aqui na terra? Não foi tudo aconteceu para ele depois da morte? Não foi depois da morte? E por que que nós queremos essa glória aqui? Retorne, por favor. E por que que nós queremos ser reconhecido aqui? Por que que a gente não aceita o Evangelho? Por que que nós não aceitamos isso que ele ensinou? Deixa para você receber comigo. Comigo está a sua recompensa. Meu Deus, vem que eu tá na minha mão. Ele está com a mão estendida assim e falando para você, vem, vem, vem. Comigo está a sua recompensa, está aqui, meu filho. O que que me falta? Quanto mais eu for oposto, quanto mais eu... como é que fala? Quanto mais eu... perder, quanto mais, né, pisar, tá em mim aqui, melhor. Amém? Não, mas não vem pisar, não. Amém? Por enquanto, deixa eu... tem dó de mim. Amém? Mas se por acaso acontecer, paciência. Graças a Deus, eu tenho conseguido andar nesse caminho. Porque eu procuro observar Ele. Ele é a minha inspiração. Eu procuro me inspirar nele. Eu procuro seguir os passos dele. Para mim não vacilar. Para mim não voltar nem para um lado, nem para o outro. Versículo 6, Renata.
Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Amém. 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Amém. Quem fez essa oração, Renata? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, quer dizer, se ele, Jesus, versículo 8,
ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Mais uma vez.
Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Então, o sofrimento nos ajuda. As lutas nos ajudam. As tribulações acabam nos ajudando. Por quê? Porque nos ensina a obedecer, nos dá força. Porque é naquela hora que o poder de Deus se aperfeiçoa, é na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, por aí afora. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? A cruz. Suportar a cruz. Daqui um pouquinho nós vamos passar por esse detalhe. O suportar a cruz. Amém? Vamos lá. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 8. Aliás, 2. Hebreus 12, versículo 2.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Eu repito, Hebreus foi escrito muito depois que ele morreu. Depois é que as pessoas foram entender, depois é que foram entender que Jesus havia Por que que ele suportou? Porque ele queria, ele tinha esperança da vida eterna. Ele tinha esperança na ressurreição. E ele queria fazer isso por quê, Ramiro? Por que que ele quis fazer isso? Não foi para deixar para nós um exemplo? Ele não fez isso, não foi para experimentar, para dizer para nós, faz assim também, que você também terá a vida eterna? Não foi não, Ramiro. E aí, depois que ele morreu, as pessoas foram analisar e pensar, realmente Jesus fez o que era certo. Ele suportou. A cruz aí, gente, não é a madeira, não é o madeiro que foi colocado nas costas dele, não. A cruz aí simboliza o sofrimento. O sofrimento é a contradição. O que fazia ele sofrer? Nós nos aborrecemos. Imagina ele também. O quanto ele foi aborrecido. Mas ele fez isso porque Deus, ali era o próprio Deus, o Verbo se fez carne, ali era o próprio Deus criando para a humanidade uma salvação. Criando para a humanidade uma salvação. Ô, gente, é porque vocês nunca morreram para experimentar o que que tem depois da morte. A morte não é o fim. A morte é só a carne, gente. Nós não sabemos o que que tem depois da morte. Mas vocês já leram alguém, o mito da Ocareza lá, a pessoa que morreu e foi para um lugar indesejável. Lucas 16. Muita gente pensa assim, ó, nossa, morrer acabou. É, tem uma irmã minha mesmo, ela falou, não, para mim, depois que morrer, acabou. Engano, não acaba. A morte não é o fim. A morte é o fim só dessa vida. Só dessa vida. Mas na hora que você sair da vida, sair dessa, o ideal é que nós fôssemos para o lado bom e não para o lado ruim. Que nós tivéssemos vida eterna. Quem não tem essa esperança, quem acha que a vida é só esse mundo, só essa terra, né? Eu tinha vontade de Deus dar um avivamento sim para nós, derramar um pouquinho do Espírito Santo, fazer algumas estripulias em nosso meio para acordar o povo. Lucas 16. Meu Deus. Lucas 16. 18. 19. Eu não vou ler. Eu só quero ler ali onde está. Que aqui. Lê o 22 e o 23. Renata, Lucas 22, 23. Ajuda a localizar aí o Guilherme.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
Repete.
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Amém. O que é seio, gente? Hã? É? Então, o rico, mais ou menos assim, né? Um foi para cá, eu não vou nem falar mendigo e rico, não. É porque ali está escrito mendigo e rico. Mas pode ser qualquer um. Um morreu, foi para cá, o outro morreu, foi para lá. Um veio para cá e o outro veio para cá. Esse lugar era um lugar muito ruim. A mesma coisa separa a luz das trevas. Quando você vem com a luz, você vai empurrando as trevas. Você vem com a luz e as trevas vão saindo. Não tem mistura. Não mistura a água com o óleo. Não mistura as trevas com a luz. Não mistura. Não é um lugar físico. É um lugar. O certo é que quando um chega, o outro sai. Tem um abismo, uma separação que existe entre um e outro. O certo é que o lugar para onde um foi não era um lugar bom. Não era. Eu nunca fui lá. Por isso que eu falei, o dia que você morrer, você vai saber. E o tempo que nós temos para resolver isso é agora. É agora que nós temos que fazer, deixar os rudimentos da doutrina e procurar o aperfeiçoamento, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós temos que tirar todos os pecados. Aqui, ó, eu estava mostrando hoje de manhã isso aqui, ó. Mostrando aqui de manhã. Né? O vaso somos nós. E o vaso está com a água suja. Ele está com a água suja. Ele está cheio da água suja. E aí Deus vai limpar essa água, torná-la limpinha, tirar o pecado da gente com o sofrimento. Proveite na fornalha da aflição. E foi na aflição que Deus mostrou para mim que eu estava errado. Foi na aflição que Deus mostrou para mim que eu estava errado. Foi no momento de aflição que Deus mostrou para mim que estava errado. E eu fui dando razão para Deus, eu fui permitindo, fui dando razão para Deus, e a água foi limpando. Mas ainda tem alguma coisa que ainda precisa tirar. É isso. Deixe os rudimentos e vamos procurar a perfeição. Vamos deixar os rudimentos ficarem batendo em coisa? Não posso, não posso, não posso. Vamos preocupar com a nossa, santificação, o nosso aperfeiçoamento. Santo, justo. Santo, justo. Hoje, sabe, não me ofendo com nada, né, nada me impede, nada pode impedir o homem, o filho de Deus, de caminhar. Amém? Mulher, homem, dinheiro, nada mais vai poder impedir. Você alcançou, a perfeição. Você alcançou a perfeição. Essas coisas acontecem com quem ainda está ou não achou o caminho ainda. Então Deus vai tirando, aperfeiçoando, tirando o pecado da gente. A água vai limpar, vai chegar a esse ponto. Então morre. Esse aqui vai para um lado e o sujo está lá. O sujo que surge cada vez mais, vai sujando cada vez mais. O sujo vai sujando cada vez mais. E o santo santifica cada vez mais. Amém, gente? É assim mesmo, é? Por que que eu falo assim? Porque eu acredito que Jesus fez assim. A minha fé em Jesus. Eu acredito que foi assim que Jesus fez. E quando ele morreu, ele foi para o lado bom. Amém? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ainda que eu seja filho, eu também sou filho de Deus pela fé, eu sou. Eu entrei no caminho e eu me tornei filho de Deus. Aí Deus me aceita como filho. E ele então, eu entrei no caminho, ele me recebeu como filho. Não que eu nascesse filho de Deus, mas quando eu entrei no caminho, ele me aceitou, ele me recebeu como filho, me adotou. Aí ele tem a liberdade como pai, como meu Senhor, como meu Deus, ele tem a liberdade de me corrigir. De me corrigir, de puxar minha orelha. Amém? Puxar minha orelha, se for necessário. O que mais você faz? Me castigar, falar para o vinho, ó, levanta, você não vai sair daqui, né? Não veste isso, não calça aquilo. Ele tem o direito de me corrigir, ele tem o direito de me ensinar, porque eu aceitei, eu me considero seu filho. Ainda que eu seja filho, não é porque eu sou filho de Deus que eu sei tudo, não. Não é porque eu sou filho de Deus que eu sou perfeito, não. Ele era filho de Deus. Teve que aprender. Amém? Para a gente finalizar. Já finalizando. Eu sei que vocês estão emocionados, não é? Né? Felizes com o que vocês estão ouvindo, não estão? Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1.
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Amém. Mais uma vez.
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Qual a carreira que Deus propôs para nós? A proposta de Deus é... Hã? Você será meu povo, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Eu mesmo vou tirar os seus pecados. Sou eu que tiro os seus pecados. Eu vou te sarar. Eu vou renovar você. Eu vou curar você. Eu vou tirar os seus pecados. Eu vou te ensinar. Todos serão ensinados por Deus. Então, deixa Deus tirar os pecados. Deixa Deus ensinar você. Deixa Deus te salvar. Pelo amor de Deus. Amém? Deixa Deus te salvar. Por favor, não atrapalha Deus, não. Vê de novo, Renata.
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço.
Você tem alguma testemunha que você pode dizer para mim? O próprio Jesus é uma boa testemunha. O apóstolo Paulo é uma boa testemunha. Pedro, Tiago. Fora, e sem contar os que viveram lá pela lei, que eu tiro o chapéu para tudo que eles fizeram. Abraão, Moisés, Maria, Madalena, né? Tem muita gente, como que tem uma nuvem de testemunho. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Olhando, Renata.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz.
Suportou a cruz. Não joga a cruz fora, não. Amém? Lembra, quando você estiver passando por lutas e tribulações, lembra que aquilo ali faz parte da sua cruz. Lembra que aquilo faz parte da sua cruz. Que nós não estamos aqui no mundo para levar vantagem. Nós não estamos aqui, meu Deus. Amém? Para ganhar essa vida. Não. Essa vida, seja o que Deus quiser. Continua.
Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Mais uma vez aí.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores.
Mas, gente, é difícil, mas vocês não sabem o tanto que é difícil isso. O tanto que nos faz mal. A contradição do pecador. Sabe, você não sabe o tanto que faz mal, tanto que é ruim. Você mais ou menos deve saber, né? Alguma vez você já pregou para alguém e foi. Você já tentou ensinar o evangelho para uma pessoa e ela rejeita, contradiz. Você já pregou para as pessoas e elas fazendo pouco caso, coçando, não presta atenção, não liga, não importa? Você já pregou para a gente assim? Já? Considerai, pois, cadê?
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Ainda?
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Até quando a gente tem que resistir? Versículos 5 e 6.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho.
Versículo 7.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija?
Que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta, né? Continua.
Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Então, pronto. Se nós entramos no caminho, se nós somos filhos de Deus, se nós aceitamos, Senhor, faz de mim um filho teu, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, não é assim? Ele vai ensinar. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Como que ele vai ensinar? Aqui, uma das maneiras de ele ensinar é isso, é pregando, fazendo com que alguém fale para vocês, pregue para vocês a palavra, a verdade. Fala a verdade. A correção vai acontecer no dia a dia. Você sai daqui, começa ali mesmo, já começa. Você começou, ali já começa, no trânsito já começa. É a vida, né? Ele vai estar guiando, dirigindo você. Se você aceitar a direção, se você vai aceitar o governo de Deus, se você aceitar a direção, o governo de Deus, então vai ser assim. Amém? Depois você vem novamente, escuta, aí vai. Depois vem novamente, escuta, depois vai. Ou então você vai ler, quando você lê com fé, também ele te alimenta. Você lendo nas escrituras, ou vai fazer uma oração, também Deus te ensina. Num sonho, numa visão. Quem está trabalhando, dá e dar-se-vos-á. Quem está buscando a Deus, sempre Deus vai estar ajudando. Vai estar ajudando. Amém? Dificilmente deixa de ter semente aquele que semeia. Deus dá semente a quem semeia. E a vida da pessoa vai se tornando cada vez mais como o caminho, o sol, o cristão é como o caminho da aurora, que cresce até ser dia perfeito. Agora, se você está sem correção, sem tratamento, se Deus não tem chamado sua atenção, por que será? Por que será? Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não rejeites aquele que te ensina. Não dê lugar ao diabo. Busque a Deus. Esforce. Se alguma dessas coisas não acontecer, ou se você não levar em conta isso, com certeza é aquela semente que caiu lá no meio das pedras, ou aquela semente que caiu lá no meio dos espinhos. Deus quer te ajudar, mas alguma coisa está te atrapalhando. Deus quer fazer com que você chegue à perfeição, mas alguma coisa pode estar te atrapalhando, atrasando, dificultando o crescimento da igreja. O espinho, as pedras, amém? As lutas, as tribulações, pode atrapalhar. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado, Senhor Deus, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Ensina o caminho que nós devemos andar. Escuta as nossas orações. Não permita, Senhor, que nós, nesses dias de luta, tribulação, nesses dias do fim, nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. E venha sobre nós a apostasia. E venha sobre nós o desânimo. E não haja mais força. Não haja mais fé. Não haja mais, Senhor Deus, coragem, ânimo. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, orienta-nos, ensina o caminho que nós devemos andar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Jesus, quero Deus. dedicar a Ele o meu louvor, o meu viver. Aleluia, aleluia. Fui criado pra louvor da Sua glória. Sou a imagem e semelhança de Jesus. Quero dedicar a Ele o meu louvor, o meu viver. Aleluia, aleluia. Cristo é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro a brilhar. Entre os salvos escolhidos, entre os nomes desse livro, aleluia, o meu nome vai chamar. Isso é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro a brilhar. Entre os salvos escolhidos, entre os nomes desse livro, aleluia, o meu nome vai chamar. Como a costa ceia pelas águas, eu anseio por Jesus em meu viver. Espírito se alegra em...